UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, agora são 10 horas e 36 minutos, de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, o Conexões que traz sempre cultura, ciência, cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E, como prometido, hora de bate-papo aqui na nossa programação. Pois muito bem, um debate sobre ajuda assistencial na chamada Cracolândia, no centro da capital paulista, ganhou repercussão nos últimos dias. Tudo começou quando o padre Júlio Lancelotti, que atua junto à Pastoral do Povo da Rua de São Paulo, apareceu em uma reportagem do UOL, do portal UOL, afirmando que a polícia militar tentou impedir a distribuição de comida para as pessoas em situação de rua na região. No último fim de semana, a deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL de São Paulo, usou suas redes sociais para comentar a reportagem e criticar a atuação do padre Lancelotti. As publicações de Pascoal defendiam que as ações assistencialistas direcionadas aos moradores da Cracolândia resultam apenas na ajuda ao crime. A deputada afirmou ainda que o padre Júlio Lancelotti ajudaria de verdade se convencesse seus assistidos a se tratarem e irem para os abrigos. Após as críticas da deputada estadual, o assunto acendeu o debate nas redes sociais e, inclusive, a Pastoral do Povo de Rua viu as doações em apoio ao trabalho do padre Júlio Lancelotti aumentarem nos últimos dias. Para a gente comentar o assunto, comentar o posicionamento da deputada, também as ações da Pastoral do Povo da Rua de São Paulo, converso agora com o professor do Departamento de Psicologia aqui da UFMG, coordenador do programa Polos de Cidadania, professor André Luiz Freitas Dias. Muito bom dia, professor. Sempre muito bem-vindo aqui na UFMG Educativa. Sempre um prazer conversar com o senhor, professor. Muito obrigada pela participação.
Bom dia, Luísa. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Bom dia a todas, todos e todes para esse bate-papo. Muito obrigado.
Professor, então, eu já quero começar a nossa conversa comentando esse posicionamento da deputada Janaína Pascoal, né, que aqui tem nome, mas que na verdade é um posicionamento endossado por boa parte da sociedade. A fala da deputada parte do pressuposto de que pessoas em situação de rua que sofrem com a dependência química estão nessas condições por opção e o assistencialismo, portanto, estimularia não só a manutenção dessa escolha, como também fomenta o crime. Como que o senhor enxerga essa ideia, professor?
Luísa, em plena pandemia da Covid-19, nós vivenciamos, né, um aumento de processos históricos de invisibilização, apagamento, silenciamento, patologização, criminalização e eliminação da população em situação de rua no nosso país, corpos, territórios estes, que são majoritariamente negros, né? Então, de acordo com o último relatório inédito, né, produzido pelo Programa Polos de Cidadania, com dados referentes à população em situação de rua no Brasil, só para você ter uma ideia, em média, né, de acordo com o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, 70%, essa é a média nacional, 70% das pessoas em situação de rua se declaram negras. Essa porcentagem ela ainda é ainda maior em alguns estados. Por exemplo, em Minas Gerais, a porcentagem de pessoas em situação de rua que se declaram negras é de 80%, em Belo Horizonte, 84%, mas nós temos, por exemplo, o estado da Bahia, onde, veja bem, 93% das pessoas em situação de rua se declaram negras. Então, nós estamos falando de um fenômeno histórico, né, um fenômeno presente no nosso país, né, que tem cor e tem uma raça definida, e mais do que isso, como eu comentei, que historicamente vive uma série de violências e violações de direitos praticadas por governos, por empresas, né, e pela sociedade de uma maneira geral, como muito bem destaca, por exemplo, o Abdias Nascimento nos seus livros, né, O Genocídio do Negro Brasileiro, é um livro belíssimo dele, importantíssimo, de 1978, e um outro livro dele, que é O Quilombismo, né, Documentos de uma Militância Pan-Africanista, também aí de 1980. Então, esse processo é um processo histórico, né? Então, ao invés de um cuidado ético, né, a essas pessoas historicamente criminalizadas, historicamente, né, violentadas no nosso país, nós temos justamente, né, uma política de higienização, uma política de criminalização, né, e de apagamento, de eliminação desses corpos, né? Então, esse processo, lamentavelmente, é um processo histórico e falas, né, como da deputada estadual Janaína Pascoal, elas acabam reforçando, acabam fortalecendo não somente esse discurso, mas essas práticas de violência contra essas pessoas. Isso está presente na cidade de São Paulo, mas está presente também em Belo Horizonte e diversas outras cidades do Brasil. Né, nós tivemos, com a pandemia da Covid-19, Luísa, só para finalizar essa primeira parte, nós tivemos, né, com a pandemia da Covid-19, um fenômeno de interiorização também da população em situação de rua no país. Então, houve nitidamente um aumento dessa população nas ruas das cidades, especialmente, né, a gente fala aí das capitais, esse aumento nítido, ele é muito rapidamente percebido, mas nós tivemos também um aumento, né, da população em situação de rua pelo interior do nosso país, né? Então, esses fenômenos e falas como essa, né, dessa deputada estadual, acabam por reforçar, por fortalecer esses discursos de ódio e de criminalização contra essa população, em detrimento a uma política, digamos assim, de cuidado ético com relação às mesmas, né?
Uhum. E aí, professor, o senhor citou também a questão do higienismo, né? Eu queria que o senhor falasse dessas políticas higienistas, o que, que é o higienismo, de que maneira que esse discurso ressoa na nossa sociedade, professor?
Pois é, o higienismo, Luiz, ele está presente, né, no nosso país, assim, desde longa data, né, desde o início aí do nosso país, desde o surgimento das cidades, né, da nossa sociedade. O higienismo, ele está presente e justamente ele se configura enquanto uma violência, né, que é, digamos assim, concretizada a partir de uma perspectiva, entre aspas, né, de limpeza da cidade, né, de seleção, né, na cidade, de determinadas vidas, de determinados corpos, né, obviamente escolhidos, né, por um determinado grupo, uma determinada elite dominante no país, né. Não é de hoje que essas políticas higienistas, elas acontecem, né, aqui na cidade de Belo Horizonte. Isso se faz também muito presente, né, lamentavelmente. Nós temos, por exemplo, na cidade de Belo Horizonte, ainda hoje, né, mesmo tendo transitado em julgado uma decisão contrária, Luísa, mas nós temos, por exemplo, em Belo Horizonte, ainda hoje, recorrentes práticas, por exemplo, de retirada de pertences, né, da população em situação de rua, entre aspas, de limpeza das ruas das cidades, né, justamente por conta, né, da reação de parcela da sociedade, de parcela do empresariado, de parcela, né, da classe política, que não quer que as nossas ruas, que as nossas cidades, né, elas tenham, digamos assim, contem, né, com essas pessoas. Agora, recentemente, Luísa, né, foi aprovada, não sei se os ouvintes sabem disso, mas agora, recentemente, foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário da Câmara Municipal de Belo Horizonte um requerimento de autoria do vereador Braulio Lara, né, a criação de um grupo de trabalho intitulado BH Sem Morador de Rua, sabe? é uma proposta para estudar e debater, veja bem, possíveis soluções, segundo, né, divulgado pelo próprio autor aí do requerimento, né, para frear o crescente número de pessoas em situação de rua na nossa cidade, entendeu? Segundo ele, né, isso tem impactado não somente socialmente, né, não somente visualmente a cidade, mas tem impactado também a economia, né, de Belo Horizonte. Então, essas propostas higienistas, elas acontecem o tempo todo, né, e a todo momento elas aparecem, né? Então nós temos esse caso especificamente da deputada estadual Janaína Pascoal lá em São Paulo. Agora nós temos essa iniciativa do vereador Braulio Lara aqui em Belo Horizonte, né? E poderíamos citar inúmeras outras iniciativas, sabe, no Brasil de uma maneira geral, Luísa. Então, mais uma vez, né, a essas pessoas que historicamente, né, sofrem um processo de violência, um processo de violação de direitos, mais uma vez, são corpos, territórios que dizemos predominantemente negros na nossa cidade, a essas pessoas, né, é justamente delegado esse processo constante, né, de invisibilização, apagamento, silenciamento, patologização, criminalização e eliminação desses corpos, né? Nós não podemos, assim, a pandemia, na verdade, ela veio ainda mais a evidenciar isso, né? Esse processo de violência sofrido contra, assim, que essas pessoas sofrem, né? Esse processo vivenciado cotidianamente por essas pessoas.
Uhum. E falando nessa questão das soluções simplistas também, né, professor, e um outro ponto da fala da deputada, ela sugeriu que o padre poderia ajudar de verdade se convencesse os assistidos a se tratarem e irem para os abrigos. Essa é uma crítica, essa é uma fala muito comum direcionada aos moradores de rua, né? Muita gente diz isso, está na rua porque quer os abrigos, os albergues sociais, está tudo vazio. Eu gostaria que o senhor falasse mais sobre esse ponto também, professor.
Luísa, primeiro, um ponto aqui que eu acho que é importante destacar, também de acordo com os dados do relatório técnico-científico que nós produzimos no Polos, agora em abril desse ano, veja bem, Luísa, veja a perversidade contida nessas falas e nessas propostas, como da deputada estadual Janaína Pascoal e aqui o vereador Braulio Lara, aqui em Belo Horizonte. Veja bem, de acordo com o CAD Único, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Luísa, na média nacional, 91% da população em situação de rua no nosso país encontra-se em condições de pobreza ou extrema pobreza. Entendeu? Só para lembrar aqui as pessoas, né, uma família em extrema pobreza é aquela com renda per capita de até R$ 89,00 mensais, né? Uma família numa condição de pobreza, né, são aquelas com renda per capita de R$ 89,01 até R$ 178,00. Então veja bem, olha a perversidade disso, sabe, Luísa? Veja a perversidade disso. Nós estamos falando de uma população, assim, historicamente vulnerabilizada no nosso país. Historicamente vulnerabilizado. E o padre Júlio Lancelotti, ele coloca muito bem, a despeito, né, de qualquer questão levantada pela deputada estadual Janaína Pascoal, ele coloca muito bem, ele fala, o nosso objetivo não é ser um distribuidor, simplesmente um distribuidor de comida. O alimento, ele diz, é um vínculo para aproximar as pessoas. Entendeu? Então, é muito interessante, sabe, Luísa, porque com a falta e uma nítida insuficiência de políticas estruturantes, né, voltadas à efetivação de direitos com a população em situação de rua, sabe, muito fundamental que essas iniciativas, elas ocorram. Nós aqui em Belo Horizonte, Luísa, tivemos, né, no início da pandemia, por um trabalho coordenado pela Pastoral Nacional do Povo da Rua e pelo Movimento Nacional da População em Situação de Rua, nós tivemos, né, a participação, polos e outros grupos, inclusive da universidade, né, da arquitetura e de outros lugares, nós participamos da elaboração, da concepção de uma frente humanitária voltada à população em situação de rua, que funciona desde o ano passado e, lamentavelmente, vai encerrar suas atividades agora, né, nesse mês de agosto, na Serraria Souza Pinto. É o Canto Emergencial Serraria Souza Pinto. Canto da Rua Emergencial Serraria Souza Pinto. Luísa, só para você ter uma ideia, nesse aproximadamente nesses 16 meses de pandemia, né, na verdade o Canto da Rua ele tem funcionamento aí um pouco, então, menos um pouco de 16 meses, mas veja bem, né, foram atendidas, sabe, passaram pelo Canto da Rua emergencial, Luiz, aproximadamente 9.600 pessoas em situação de rua em Belo Horizonte. Né, foram distribuídos mais de 1 milhão de copos de água, foram distribuídos, né, mais de 250 mil lanches, né, foram oferecidos aproximadamente 135 mil banhos, sabe, Luiz? Então, assim, no momento onde todas as recomendações, né, de saúde, todas as orientações indicam para que as pessoas, elas mantenham o distanciamento social, para que elas, na medida do possível, fiquem em casa, para que as pessoas lavem as mãos, se higienizem e tal, como que a população em situação de rua, Luísa, sobreviveria sem iniciativas como essa do padre Júlio Lancelotti, aqui na Pastoral Nacional do Povo da Rua, aqui em Belo Horizonte, com a irmã Cristina Bob, né, com a ampla articulação do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, entendeu? Então, assim, é uma situação gravíssima, 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 que eu diria, mais do que irresponsavelmente, né, eu diria que criminosamente é destacada por essa deputada estadual, entendeu? E aí, aqui, só lembrando de uma questão, né, porque você me pergunta a respeito dos abrigos, a condição dos abrigos, veja bem, né, aqui em Belo Horizonte, Luísa, são oferecidos um pouco mais de 2.000 vagas, né, em abrigos oferecidos aqui pela Prefeitura de Belo Horizonte. Veja bem, nós temos na cidade mais de 9.000 pessoas, uhum, e são oferecidos um pouco mais de 2.000 vagas, entendeu, para essas pessoas. Então, assim, nós precisamos de medidas muito urgentes, de políticas públicas estruturais que passem necessariamente pela moradia. Né, nós precisamos ampliar esses espaços de acolhimento também provisório da população em situação de rua, não concentrando todas as pessoas, como a Prefeitura de Belo Horizonte durante muitos anos fez, concentrando essas pessoas em um mesmo lugar, como se fossem assim, grandes depósitos humanos com 400, 500 pessoas. Nós precisamos de mais espaços, entendeu, em Belo Horizonte, né, mais descentralizados, não somente no centro, mas em todas as regionais. E nós precisamos, Luísa, de políticas públicas, uhum, estruturantes para essas pessoas, né? Só para finalizar aqui, nesse momento aqui em Belo Horizonte, de acordo com dados do Ministério Público Estadual, nós temos em Belo Horizonte aproximadamente 29 ocupações urbanas com a população em situação de rua, sendo dessas 29, 15 exclusivamente com a população em situação de rua. Luísa, veja bem, essas pessoas, a população em situação de rua, né, elas estão indo para as ocupações, elas estão criando ocupações urbanas na cidade para que elas possam sobreviver, né, para que elas possam ter uma condição, né, justamente de sobreviver a esse momento gravíssimo, né, pandêmico que nós estamos vivendo, de crise, não somente sanitária, mas crise humanitária. Então, assim, muito, assim, eu vou te confessar, muito, assim, me entristece, mais do que isso, me indigna, né, o padre Júlio Lancelotti, ele vai, inclusive, ele manifestou, né, eu acho que indignação à fala da deputada Janaína Pascoal, e aqui eu faço coro a ele, porque muito, assim, é muita indignação que causa a todos nós, a todas nós, ouvirmos propostas como essa, né, essas falas dessa deputada estadual e também, mais uma vez lembrando, essa proposta absurda, né, do vereador Braulio Lara aqui em Belo Horizonte, querendo criar, né, uma proposta aí de BH sem morador de rua. Aonde essas pessoas irão, Luísa?
E, professor, eu gostaria que a gente falasse um pouco mais dessa questão das políticas públicas, né? O senhor bem colocou aí que temos um quadro de negligência governamental, as ações assistencialistas são muito importantes, mas quais são os possíveis caminhos para, de fato, a gente garantir a dignidade, a segurança das pessoas em situação de rua, moradores também dessas áreas chamadas cracolândias, professor?
Luiz, o primeiro ponto que eu acho fundamental é o seguinte: a centralidade, a autonomia e o protagonismo na elaboração e na implantação das políticas públicas precisa ser da população em situação de rua, sabe? Precisa ser. Essas pessoas, mais do que escutadas, essas pessoas, elas precisam ter os seus, as suas vozes, os seus lugares de fala fortalecidos. Esse, eu acho, é um ponto fundamental. E o movimento nacional da população em situação de rua, Luísa, já não é de hoje, já há tempos cobra dos poderes públicos, de uma maneira geral, né, cobra no âmbito federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, né, nas esferas aí legislativas, judiciárias e tal. O Movimento Nacional da População em Situação de Rua, Luísa, já tem muito nítido qual o caminho, sabe, para justamente o início dessa estruturação das políticas públicas, que passa necessariamente pela moradia, sabe, pela moradia. Nós temos no mundo algumas iniciativas muito interessantes, né, da moradia com a população em situação de rua, atrelado aí, a moradia seria o carro-chefe, o grande condutor, né, dessas políticas públicas, né, e de outras políticas públicas, como saúde, e aí é importante também valorizar a questão da saúde mental, outras políticas públicas como trabalho e renda, educação, cultura, sabe? Então, assim, nós temos vários movimentos no mundo, de uma maneira geral, e aqui no Brasil também, sabe, com relação à moradia enquanto carro-chefe, né? No mundo, de uma maneira geral, as pessoas têm chamado essa perspectiva, né, da moradia em primeiro lugar como housing first, né? E aqui no Brasil, especificamente, essa proposta, ela tem sido traduzida como moradia primeiro. Sabe? Então, antes, né, se pense qualquer coisa, é importante construir com a população em situação de rua propostas, né, políticas públicas estruturantes que passem necessariamente pela moradia. E aí, a partir da moradia, nós traríamos e teríamos uma ampla articulação com outras políticas públicas, né? Como eu já comentei, saúde, né, educação, assistência social, trabalho e renda, educação, cultura e outras.
Certo. Professor André Luiz Freitas Dias, muito obrigada pela sua participação, professor. Agradeço muito suas informações, suas análises. Conte sempre aqui com a gente, viu, professor?
Luísa, um grande abraço a você. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço. E é isso, eu queria cumprimentar também a todas, todos, todes. E eu acho que é importante ficarmos sempre alertas, né, porque essa não é uma luta somente da população em situação de rua. Essa deve ser uma luta, né, de toda a sociedade brasileira. Muito obrigado.
Eu que agradeço, professor. Até a próxima.
Um abraço.
Aí você escutou minha conversa com o professor do Departamento de Psicologia aqui da UFMG, também coordenador do programa Polos de Cidadania, professor André Luiz Freitas Dias. A gente repercutiu o debate que se acendeu nesses últimos dias em relação ao assistencialismo à população de rua, a partir do caso do padre Júlio Lancelotti e as críticas feitas pela deputada estadual de São Paulo, Janaína Pascoal. E a gente conversou sobre esse assunto, também falamos sobre Belo Horizonte, né? O professor até citou um projeto de lei que está sendo discutido, que muito me lembrou o grande Mente Capto, né? Não sei se o professor já também se lembrou disso, né? Enquanto ele falava, eu me lembrei do grande Mente Capto, o livro do Fernando Sabino, que fazia essa crítica já, né? Na época em que foi escrito, construíram a cidade livre dos mendigos, né? E mandaram todos os mendigos para a cidade, que ficou livre dos mendigos, né? Com esse discurso de que ali os mendigos seriam livres, né? Então, fica a dica aí também para o grande Mente Capto.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.